Mais uma semana passou, estamos aqui novamente, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão, na antena da Rádio Alto Minho, para mais uma edição do Momento de Inspiração, em mais um início de semana. Vamos retomar o tema das 25 coisas que gostaríamos de ter sabido há 10 anos atrás, e não sabíamos, foi não. Pena.
Foi pena.
Acabámos naquele ponto que era sobre descanso antes de estar cansado, que é uma coisa que também não fazemos.
Não.
Só nos lembramos de descansar quando já não dá mais. Mas se fizermos isso antecipadamente, evitamos outros constrangimentos a nível físico e não só, e também mental, sobretudo mental. E hoje vamos retomar para os últimos 10 pontos, Maria do Céu, começando já.
Mas eu ainda queria falar no descansar.
Ai, que negativo, sim.
Então, quero, porque assim...
Uma introduçãozinha.
Muito, muito rápido. Nós, neste programa, ao longo de quase 10 anos, tem-se debatido em pontos fundamentais. Beber água, fazer exercício, dormir, e fundamentais. E quando nós falamos disso, eu acho que vocês já reviram os olhos, porque mais uma vez estamos a falar disso. Mas é... Vocês têm que perceber... E, porquê? Porque nós cada vez mais procrastinamos para dormir, nós cada vez mais, à hora de dormir, arranjamos coisas para fazer, ou zapping, ou telemóvel, ou mais uma coisa, nada proveitoso. E nós não nos preparamos, ou não fazemos aquilo que é higiene do sono, é preparar-nos todos, como família, ou como seres individuais, para descansar, para ter qualidade de sono. Eu acho que quando nós temos uma boa noite descansada e sem sobressaltos, nós acordamos muito bem dispostos, todo o nosso corpo vai funcionar de forma proativa para os desafios que a vida lhe vai apresentar. E é um bocadinho isto, se nós dia após dia dormimos mal, chega um dia que vamos acordar de mal, vamos reagir mal, vamos discutir de forma super negativa, vamos até demonstrar que não gostamos, não vamos ser gratos porque não temos capacidade, o nosso corpo está tão em déficit de descanso que começa a agir contra si. E é isso que nós queríamos falar. É mesmo, não faça que o seu corpo haja contra si, mas faça com que o seu corpo seja proativo para a melhoria da sua vida.
Até porque o cansaço acumulado depois pode só ser revertido através...
Depois,
da medicina, não é?
Sim, com
criar problemas graves.
Sim, situações mais complicadas.
Muito
depois
bem.
Há outra questão que eu gostava de salientar, e porque estive mal informada durante muito tempo. Surgiu uma moda muito, muito fantástica da melatonina, e toda a gente era corrida à melatonina. A melatonina, para pessoas que têm problemas a manter o sono, não é o mais eficiente. A melatonina é ótimo como antioxidante e para você, digamos assim, começar a dormir mais rápido. Mas o melhor, e eu só sobre isso há dois ou três meses, o melhor suplemento que você pode tomar para realmente ter um sono de mais qualidade é tomar o magnésio. Por isso, fale com o seu médico, veja do que é que nós estamos a falar e experimente, porque realmente eu mudei e a minha qualidade de sono é muito melhor.
Muito bem, vamos então retomar o nosso
guião
no ponto em que paramos, que tem a ver com o julgamento.
Nós passamos a vida a criticar tudo e todos. É curioso. E isto é uma coisa que, por acaso, que me assusta, porque de vez em quando nós estamos conscientes e de vez em quando nós vamos na onda e só acordamos ou só saímos dela se alguém nos chama a atenção. Eu uma vez... Pronto, eu nem vou contar uma cena que passou comigo e por acaso não é muito simpática. E houve alguém que me chamou a atenção e eu realmente percebi-me como é fácil uma pessoa ir numa vibração negativa e fazer julgamentos e fazer críticas e fazer considerações acerca das coisas, como se nós fôssemos os detentores da verdade, como se nós fôssemos os exemplos a seguir ou as verdades absolutas. E isso não existe. E é isso que nós temos que pensar. Porquê é que nós passamos a nossa vida a olhar para o lado, a criticar, a julgar e até a ordenar e até a dar conselhos como se fossem leis? Sabem uma coisa? Nós devíamos parar, silenciar e usar todas essas coisas que nós dizemos para os outros, porque se nós estamos a falar de alguma coisa faz ressonância connosco e nós estamos a precisar, porque da forma como nós sabemos tanto, então vamos aplicar esse tanto saber em nós próprios e na nossa própria vida.
Depois?
Eu acho que eu, nesta questão da nossa vida, nesta questão da vida como nós a vivemos, nós deveríamos ser, eu vou dizer, utilizar um termo engraçado, nós devíamos ser fichas para os nossos e para a nossa família. Não só dizer que gostamos deles, não só dizer que estamos presentes, não sermos uma visita para a nossa própria família, não é?
Mas pensar neles.
Uma visita
neles.
Entrar e sair. E pensar neles. Isto é a mesma coisa que nós dignificarmos e honrarmos as pessoas já que não estão entre nós.
Mas às vezes não pensamos neles, não é?
Não pensamos. E às vezes,
só pensamos em nós.
Ou então pensamos nos outros. Naquilo que os outros fazem, naquilo que os outros vêm fazer.
Nos outros que não são eles.
Sim, nos outros que não são eles. Não, nos outros que é...
Que não são eles, os da família.
Sim, é, exato.
Os próximos.
Eu acho que pensar nas pessoas e pensar em alguma coisa positiva, em pensar, nem que não seja neste pensamento, mandar uma mensagem a dizer, ai, pensei em ti, ai, pensei, ai, não sei. Qualquer coisa assim. Que é, porque eu acho que vocês já devem ter experimentado e já devem perceber que a distância às vezes não conta para as pessoas que gostam de verdadeiramente uns dos outros. Isto é a mesma coisa que de repente o tempo e o espaço não existem e as pessoas estão e sentem aquilo como se estivessem há 5 minutos atrás e não estão para aí há 10 anos juntas. Mas é manter esta ideia do pensamento positivo e amoroso e generoso e gentil para as pessoas que fazem parte da nossa vida, porque é muito importante isto, porque eu acho que esta ideia de que é muito importante deixar uma pegada na nossa vida, uma pegada de boa pessoa, isto não quer dizer que vou ter boa pessoa, não, de uma pessoa preocupada, de uma pessoa empática, de uma pessoa que se preocupa com os outros, mas também que tem uma autenticidade e que tem uma verdade. Porque na nossa vida é muito fácil nós perdermos a nossa verdade e a nossa autenticidade. Por todas as agressões, por todas as coisas que nós achamos que temos que ter jogo de cintura e andamos por aí todos com jogo de cintura. Nós podemos ter vários papéis, ter várias personas, mas nós devemos chegar a casa ou devemos chegar à nossa própria casa quando fechamos os nossos olhos e despir as personas todas e sabemos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer. Eu acho que é este... É o mais importante conselho que eu, há 10 anos, daria a mim própria. É despir as pessoas e manter o nosso foco, manter a nossa vida e manter a nossa verdade. Porque é tão fácil hoje deixarmos de ter as nossas verdades. Porque as nossas verdades às vezes são tão incómodas, são tão politicamente incorretas, porque hoje ninguém se quer ser incorreto. Hoje toda a gente quer pensar igual, não ter nenhuma discussão, ser tudo fixe. E as coisas não são assim. A vida não é assim. Mas isto não quer dizer que seja negativo. É o que é. E o que nós temos que aprender é usufruir e aproveitar as coisas que a vida tem, tal qual ela é.
Muito bem, e depois temos dar sem esperar algo em troca. É um bocado justo aquela música de 84, António Variações, né? O dar e receber, ele explicava muito bem isso naquele tema de 1984, não é? E devemos dar sem esperar nada em troca.
Quando nós damos alguma coisa para termos publicidade ou para pensar, ei, aquela é boa pessoa, ou pronto, porque muitas vezes isso acontece, aquele sentimento pleno de termos feito alguma coisa positiva pelos outros não acontece. E depois pensamos, mas eu faço até algumas coisas, mas não me sinto assim. Porque nós estamos sempre à espera de reconhecimento exterior do bem que nós fazemos. E o mais importante de tudo é que nós devemos ter o nosso próprio reconhecimento daquilo que nós podemos fazer. E nesta questão de dar sem estar à espera de nada, tem a ver muito com fazer o bem a quem está perto de nós, porque assim é muito mais fácil recebermos qualquer coisa em troca. Eu acho que quando nós temos essa necessidade de receber o que quer que seja, seja um obrigado, seja aquilo que for, então o melhor é você dar para fora, dar para muito longe, dar para pessoas que você nem conhece, para instituições. Porquê? Porque toda a gente faz isso e ninguém lhe vai dizer obrigada, mas o facto de você o dar é um processo de autocura em que você não tem que dizer a ninguém o que fez, mas você próprio sabe que fez uma coisa boa para o mundo e para as pessoas de algum lado. Pronto. E o que eu acho é que nesta questão de nós precisarmos tanto de reconhecimento tem a ver com aquela necessidade que nós temos de ser validados, de nós sermos apreciados e nós sermos catalogados e estarmos dentro de um estereótipo.
Mas também há aquelas pessoas que gostam de ser anónimas quando dão alguma coisa.
Sim, eu acho que... ainda hoje vi qualquer coisa negativa sobre o Bill Gates, sobre a Oprah, sobre não sei o quê, porque as pessoas não veem... As pessoas gostam de julgar e criticar, e é muito fácil de julgar e criticar alguém, porque por muito que eles façam de bem aos outros, são seres humanos. E, por exemplo, mesmo que o Bill Gates tenha um sonho de inventar uma vacina ou de fazer qualquer coisa, obviamente que depois ele vai ter outro retorno. Quando nós damos muito, quando nós fazemos muito pela sociedade, o universo, seja aquilo que for, dá-nos um retorno. Porque efetivamente, tanto a Oprah como Bill Gates e com muita outra gente, e anónima e não anónima, fazem muito. E obviamente o quê? E vocês querem que eles não recebam na proporção? Eles fazem. E sabem uma coisa? Fazem. E de certeza que não fazem para receber. Eles fazem porque sentem uma vontade genuína de o fazer. E esta coisa de ser genuíno a fazer é o melhor que nós podemos, que podemos dar ao mundo. E outra coisa... Quando você quer fazer o bem a alguém, muitas vezes fazer o bem a alguém é só para deixar de ser mal educado, é só deixar de ser rude, é só de passar a ser um bocadinho mais, ter mais um bocadinho mais paciência e ter um bocadinho mais de compreensão e até de perceber o drama dos outros. Isto é também o princípio, porque nós pensamos que fazer o bem são grandes coisas, são grandes mudanças. Não. Há muitas coisas que começam até pela sua própria, pela própria mudança da sua ação e da forma como vive a vida. E isto é tipo uma energia que se expande. Uma pessoa que acaba por ter consciência da vida que tem, dos defeitos ou das virtudes que tem, é uma pessoa muito melhor, porque está consciente de tudo que se passa. De forma humana, porque ninguém aqui é ser humano e todos nós falhamos, e a primeira coisa que nós devemos fazer é pedir desculpa, seja por isto ou por aquilo, porque assim não somos muito mais leves e muito mais livres.
E depois não devemos tentar descobrir tudo.
Eu acho que nós temos uma curiosidade mórbida em alguns assuntos da nossa vida. Mas se nós não sabemos, algum motivo existirá para isso. Por isso eu acho que nós devemos reunir tudo aquilo que nós sabemos, devemos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa autenticidade para vivermos o melhor que podemos e para criar o melhor ambiente em nós e à nossa volta. Eu acho que isto é ter sucesso na vida, é conseguir construir uma família, conseguir construir uma vida onde nós investimos todos os dias para o bem-estar. Depois há uma coisa que é muito importante, e vocês já devem ter percebido, a questão da saúde de forma preventiva é muito importante para mim, e vocês desculpem lá na medicina convencional, mas eu acho que ninguém se preocupa em dar informação às pessoas de como é que nós podemos ter uma atitude preventiva relativamente à saúde, porque ninguém quer saber das coisas básicas e elementares, como uma alimentação, como beber água, como um sono, como um exercício, como ir de vez em quando ao médico. Porquê? Porque ninguém quer saber disso. As pessoas vão ao médico e a primeira coisa que se dá é medicação, e ninguém procura até outras formas, até descobrir outras formas de resolver muitos problemas. Por isso, esta questão de todos os dias nós começarmos a ver a nossa vida e eu invisto numa céu melhor amanhã, se eu hoje for para a cama e sentir paz comigo mesmo. Ou seja, eu fiz alguma coisa de mal, se alguma coisa... e eu perturbei de alguma coisa, a primeira coisa que eu faço de manhã é pedir desculpa, porque eu não quero essa carga para mim. Sabendo, agora, é muito importante que nós possamos ou que consigamos saber o que é importante para nós. Porque nós temos grandes objetivos, grandes ideias, mas o que é realmente importante para nós? E sabem o que é que eu descobri? O que é realmente importante para mim é a minha saúde, sou eu. É claro que depois a minha filha, as minhas filhas, o meu marido, a minha família, é importante. Mas se eu não tiver saúde, como é que vai ser? Vocês já pensaram nisso? E isto é aquela coisa, nós devemos todos participar no jogo da vida, desempenhando cada papel, cada posição do jogo na hora certa. Por isso é que eu acho importante, não é saber qual é o resultado final, mas saber aquilo que nós podemos fazer em cada momento da nossa vida para termos o melhor resultado final. E o melhor resultado final
é maior atenção à caminhada.
É dar atenção à caminhada e fazer o que nós podemos fazer hoje, eu diria isso há céu atrás, é investir na prevenção, investir no cuidado e na curiosidade por nós próprios e investir na nossa verdade e nunca perder o foco, tendo sempre jogo de cintura.
Muito bem, e agora temos uma coisa que também já falámos aqui muitas vezes, que é procurar o prazer das pequenas coisas.
Eu acho que às vezes a nossa vida e aquilo que nós gostamos e aquilo que nós podemos usufruir, eu faço isso, eu usufruo das coisas que eu posso de uma forma completamente grata, mas essas coisas não me definem. Eu às vezes fico um bocado impressionada porque às vezes confunde-se um bocadinho as nossas personas com aquilo que nós verdadeiramente somos. Eu usufruo com gratidão das coisas que eu posso e com extrema gratidão. Sabendo que se eu sem essas coisas vou ser a mesma. E eu acho que isso é importante. Agora, eu não vou deixar de usufruir as coisas por uma questão de um pensamento ou de pouca de não merecer, porque isso é ridículo. Eu acho que se as coisas estão ao nosso alcance, nós não usufruirmos e não ganharmos do ponto de vista humano as coisas boas, hoje em dia é um pecado. Por isso, queridos ouvintes, é aquela questão, mas não nos definem, não nos deixamos afetar pela carga que isso poderá ter, porque isso não tem carga, isso é só, digamos assim, isso é só uma benção de um ar ou de uma brisa que nós podemos usufruir quando estamos com calor, e é só uma brisa.
E depois não nos devemos levar a sério.
Mas há uma coisa que relativamente às pequenas coisas que é importante, nós devemos ter aquela ideia de simplificar a nossa vida. E eu acho que é importante
Nós às vezes somos peritos em complicá-la.
Sim, mas eu acho que a vida per si é complexa. E eu acho que é giro esta complexidade que é da vida. Eu acho que é giro nós percebermos que ao longo do dia, ou ao longo do tempo, e é isto que eu diria à Céu...
Como é que se junta o puzzle, não é?
Exato. Eu diria isso à Céu, que quando tinha 40 anos, eu diria assim, epá, deixa andar. Sabes porquê? Porque é importante nós aprendermos a ser os melhores atores da nossa própria vida. Sermos os atores principais da nossa própria vida. E não sermos figurantes da nossa própria vida. E não sermos personagens secundários da nossa própria vida. Isto é que eu diria à Céu há uns anos atrás. Mas... porquê? Porque muitas vezes nesta questão das verdades e das pressões e daquilo que nós temos que nos adaptar na vida, devemos fazê-lo sempre com sabedoria, sempre com coluna vertical, sempre com coluna vertebral, sempre aquela ideia de que nós somos aquilo que somos, nós podemos ir para a esquerda, para a direita, mas há sempre aqui algo que nos põe os pés bem assentes na terra. E é isso que nós não devemos perder. E é isso que eu diria a Céu. A coisa mais fantástica que tem a vida é nós podermos atuar. Atuar de verdade. Isto não quer dizer que vamos ser falsos. Não tem nada a ver com falsidade. Se nós no emprego somos uma pessoa, nós na família somos outra pessoa, nós com os amigos somos outra pessoa. Mas nós despedimos estas coisas e somos só uma pessoa.
Exatamente.
Pronto. É que são estas facetas todas que...
Adaptarmos aos contextos.
Exato. Isto é bom. Porque assim nós somos menos suscetíveis.
E não nos devemos levar a sério, que é isso que eu dizia.
Exato. E não podemos... nós fizemos um programa aqui sobre John Kabat-Zinn e outras...
Levar a sério é bom que se entenda. Porque nós somos humanos, não é?
Sim.
Só por causa disso.
E eu diria mais. Há cerca de 10 anos atrás, assim, não leves as coisas tão séria.
Tão a peito.
Não, sim. Não leves as coisas como um ataque pessoal.
Já falámos disso também
já
no programa.
Já falámos tantas vezes. E não nos levarmos a sério tem a ver que nós devemos dar também um espaço de flexibilidade mental e de liberdade mental e de abertura de mente a todas as questões da vida. É importante nós percebermos que ao final do dia Nós podemos ter feito algo que, não, que nós achamos que até não foi tão bom, mas nós depois, se formos a dar muito espaço atrás, até percebemos que a coisa não foi assim tão mal, porque nós não podemos ser os nossos melhores fãs, sempre. Acho que devemos ser os nossos melhores amigos, mas esta questão de idolatrar, de ser o maior e de ser o pior, não está bem. Devemos ser sempre os nossos melhores amigos, devemos ser sempre o nosso melhor ombro, porque é aqui que nós vamos encontrar o conforto e vamos encontrar a paz e vamos encontrar o equilíbrio de todas as coisas que estão à nossa volta. Mas é uma das coisas que não se leva tão a sério, não leva os pensamentos tão a sério e não leva a vida tão séria. Não leva as coisas tão a peito, não se sinta ofendido por tudo e por nada. E eu sei que isto é muito difícil, e é isso que eu diria há 7 ou 10 anos. Isto é um processo difícil, e nós temos que manter um distanciamento. Mas não há nada como ter um amigo, nós falamos isto há muito tempo, alguém com quem nós podemos falar para nos ajudar a sermos mais observadores, muito mais observadores que intervenientes.
Não culpemos os outros, também não nos culpemos a nós, porque afinal somos todos seres humanos.
Pois, mas nós culpamos sempre os outros. Eu acho que é curioso isto, quando há irmãos e quando acontece alguma coisa errada, a pessoa que fez mal culpa os outros, não é? É sempre aquela, não fui eu.
Pois.
Pronto. E isto na vida...
Isso é autossobrevivência.
É a sobrevivência, mas também é aquela... Mas também é um... Eu acho que nós devemos, e é um dos conselhos que eu daria à CEO há 10 anos atrás, é nós devemos...
Mas temos que parar com essa punição, é parar com essa punição, não é?
Sim, mas também devemos assumir esta questão, porque nós temos uma ideia perfeita, devemos uma ideia de que nós temos que ser assim e que temos que funcionar assim e que temos que pensar assim. E não, isto não é verdade. E eu acho que das coisas mais fantásticas é nós termos abertura de mente e flexibilidade para mudar, para perceber as diferenças, para aceitar as ideias e para, nesta coisa toda, conseguirmos encontrar a melhor ideia para nós próprios ou que ressoa com aquilo que nós somos. E isto tem a ver também muito com culparmos-nos a nós de muitas coisas, mas depois tudo tem culpa. A sociedade tem culpa, o mundo tem culpa, por exemplo, o planeta tem culpa, a água tem culpa, toda a gente tem culpa e nós percebemos, mas que cena é esta? Se nós estamos a falar disto, é porque, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade. E nós somos corresponsáveis de tudo o que acontece na nossa própria vida. Não há ídolos e não há pessoas más, não há pessoas boas. Só somos seres humanos. Obviamente que há pessoas más que têm problemas e isto não vamos para esse foro. Mas todos nós estamos numa caminhada. Cada qual tem o seu próprio processo. E neste processo, com mais flexibilidade, quanto a mais flexibilidade nós possamos ter, maior vai ser a capacidade de encontrarmos o equilíbrio entre os diversos detalhes da vida.
E na nossa passagem por este mundo, devemos deixar um legado.
Eu acho que isto
criamos alguma coisa, deixamos.
Eu acho que
para a memória futura, não é?
É, eu acho que isto faz-me sempre lembrar o Ralph Waldo Emerson, que para nós, que foi, digamos assim, foi quase o pai do momento de inspiração, em que ele dizia que o sucesso que é deixar um ar, deixar uma expressão, deixar uma presença,
uma marca quando
nós não estamos presentes. Para mim, isto é a coisa mais fantástica e que mais me define, é criar algo que nós até que não fazemos de forma propositada, mas que quando nós estivermos cá, sermos lembrados por algo, por um sorriso, por algo que fizemos e por uma autenticidade que deixamos.
O penúltimo ponto, já falámos muito, é não olhar para trás, ver isso como uma aprendizagem, os erros que cometemos, as coisas que fizemos menos bem. Portanto, não vale a pena estarmos aqui por já, a gente sabe isso, porque nós falamos disso quase em todos os programas. E o último ponto do programa de hoje, porque também já está o programa a acabar, é tomar uma atitude.
O melhor conselho que eu daria à CEO há 10 anos atrás é que ter muitos desejos, e eu definir muitos desejos não é a melhor coisa que podemos fazer.
Isso fazemos no fim do ano.
Fazemos. E que passado 5 dias já nos esquecemos. Que a melhor coisa que nós podemos fazer para nós mesmos é criar um quadro de visualização em que nós colamos imagens, fotografias de tudo aquilo que faz sentido para nós e de tudo aquilo que nós queremos atingir. Porque se nós virmos isso todos os dias, é uma ideia positiva que, de uma forma... quase é tipo o currículo oculto, nos vai conduzir mesmo a dormir.
É porque é mais fácil de memorizar também. Uma simples palavra ou uma imagem é muito do que aquilo, uma teoria extensa. Não é?
Aquilo que eu diria à Céu de há 10 anos atrás é que tu preparas o dia da manhã no dia anterior, a dormir, e que não há nada mais fantástico do que ter 2 minutos para pensar no dia e o que, como acabou, e o que é que se tem que fazer para o próprio dia. Que a coisa mais fantástica que nós podemos fazer é acordar 5 minutos mais cedo, para não haver berros, não haver cenas. E que se alguém gosta de tomar pequeno almoço, sentir o cheiro de sentir o cheiro do café logo de manhã, fazer isso pela família é fantástico. Colocar uma flor ou colocar uma gardénia, alguém vai ser um cheiro.
Isso transmite logo uma paz para o dia todo.
Mesmo! Mesmo, e que nós, aquilo que eu diria à Célia há 10 anos atrás, é que investir nas coisas que são mesmo importantes para nós, mesmo que no processo tenhamos muitas facadas, literalmente, e que tenhamos muitas quedas, ao fim de tudo vale a pena investir por tudo aquilo que nós gostamos. Mas que no processo nós devemos brincar, devemos saber atuar e devemos ser atores e atrizes que merecem Oscars.
E no fim disto tudo, a súmula disto tudo é temos que continuar a aprender, porque daqui a 10 anos
vamos cá estar
e já temos aqui os dados, portanto já não há desculpas.
E já não temos desculpa para dizer, se eu soubesse.
Pronto, não. Portanto 10 anos passam-nos tanto, este programa tem quase 10 anos, portanto estão a ver que isto passa depressa. E portanto nós, quando começámos o programa em janeiro de 2014, não sabíamos bem isto, ainda andávamos a estudar, e ao longo destes 10 anos já estamos aqui muita coisa,
mas eu não queria deixar terminar o programa sem dizer que neste processo de quase 10 anos, aquilo que eu diria à Céu e ao Fernando há 10 anos atrás é que realmente vale a pena fazer tudo aquilo que fizemos e que continuamos a fazer.
E sobretudo a pessoas que nos acompanham semana a semana.
E obrigada a si porque nos acompanha, e obrigada pelo feedback e por
e
tudo
que com certeza
que...
agora tem aqui já algumas ferramentas para os próximos 10 anos. E assim que fechamos o programa de hoje, ao som dos Body Rockers, vamos ouvir I Like The Way.
Música fantástica.
Por acaso. E 2 ou 8 dias cá estaremos novamente com outro tema. Vamos falar de sucesso nessa altura. Vamos falar de sucesso. Obrigado, ouvintes, até à semana. There's so many things I like about you. I just don't know where to begin. Okay, well, I like the way you look at me with those beautiful eyes. I like the way you act all surprised. I like the way you sing along. I like the way you always get it wrong. I like the way you clap your hands.